decisão do ministro Toffoli sobre o COAF, que vem travando investigações. Dados da Procuradoria-Geral da República mostram que ao menos 700 investigações e processos judiciais foram paralisados desde que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, mandou suspender casos criminais baseados em informações de órgãos de controle como Receita Federal e o antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A medida travou principalmente as apurações sobre crimes contra a ordem tributária. São 307, como sonegação, e as relativas às lavagens de ativos obtidos ilicitamente. São 151 casos, pelo menos, né? Inclusive em esquemas de corrupção. Mas afetou também, ainda que em menor proporção, inquéritos, procedimentos investigativos, ações penais sobre uma gama de delitos, né? Vão de contrabando, peculato, que é desvio de recurso público, golpes contra a Previdência, falsidade ideológica, tráfico de drogas. Enfim, a quantidade de casos parados aumenta, inclusive, diariamente. E essa medida foi tomada com base em um caso, né? Atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro. Bom, sobre o assunto, eu converso agora com o professor Flávio Luiz Iarchel, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Você, tudo bem? A saudação aos nossos ouvintes.
Muito obrigada mais uma vez por contribuir aqui com um tema relevante aqui em discussão no Jornal da USP no ar. Professor, a gente quer entender como é que ficam essas investigações a partir de agora. E a gente, primeira questão que eu faço, me coloco no lugar do ouvinte com várias dúvidas sobre esse tema, porque são investigações muito importantes, as relacionadas aos crimes baseados, né? Crimes financeiros, ou da ordem tributária, enfim. Como é que um caso pode congelar tantos outros casos, que é o que vem acontecendo depois desta decisão, que foi monocrática? Gostaria que você explicasse também, claro, todos os ministros terão que, em julgamento, decidir sobre esse assunto. Mas por que um caso tem interferência em tantos outros?
Sem dúvida, isso causa perplexidade até nos profissionais de direito, o que dirá nas pessoas, nos leigos. Isso se justifica processualmente porque, nesse caso, foi feita a relação, foi identificada uma tese que se repete em vários outros. E isso é um fato, isso realmente não pode ser negado, porque a questão do compartilhamento com o Ministério Público para efeitos penais de dados bancários, fiscais, obtidos pela Receita Federal ou por órgãos administrativos no seu exercício de fiscalizar, sem a autorização do Poder Judiciário, sem a prévia autorização do Poder Judiciário, é uma questão submetida presentemente ao Supremo Tribunal Federal, que, apenas para explicar ao ouvinte, ele aprecia, sobretudo, matéria constitucional e ele se centra em questões que têm repercussão geral, essa é a expressão. E um dos temas de repercussão geral submetidos ao Supremo Tribunal Federal é exatamente esse, a possibilidade de compartilhar com o Ministério Público, para efeitos penais, dados bancários e fiscais obtidos por órgãos administrativos como o COAF, hoje com terminologia diferente, hoje é a Unidade de Inteligência Financeira, mas sem a prévia autorização do Poder Judiciário. Ora, na medida em que se identifica que uma tese tem repercussão sobre vários casos, o Código de Processo Civil, aí há uma dúvida se impõe ou se autoriza, mas de qualquer modo tem respaldo legal, há uma indicação para que haja a suspensão de todos os processos e eventualmente as investigações, no caso aqui nós estamos conversando, em que aquela tese seja posta, na medida em que, de fato, prosseguissem aqueles processos, a depender do resultado do julgamento da tese, poderiam aqueles processos acabar invalidados, porque contrariariam o entendimento do Supremo. Então, o que em tese justifica, e há uma justificativa para isso, é o fato de que, neste caso, foi identificada essa tese, que se repetiria em vários outros casos. Então, preventivamente, todos esses casos são suspensos. Agora, só para terminar essa primeira parte da resposta, o que pode causar perplexidade é que qual caso foi determinado, né? Num caso específico. Então, como você destacou na sua fala inicial, acaba inevitável fazer uma relação entre a decisão e o pleito do requerente. como, de certa forma, o cidadão também se pergunta por que, que a questão do trânsito em julgado, da prisão antes do trânsito julgado, acabou sendo personalizada no passado. Então, talvez o problema esteja aí. Mas há uma justificativa jurídica para esta suspensão.
E uma decisão como essa, a decisão que foi tomada, pedido, então, só para esclarecer, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, suspeitas tiveram origem na movimentação atípica de R$1.200.000, detectada pelo COAF, antigo COAF, nas contas de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor de Flávio na Assembleia Legislativa. O pedido do senador pegou, então, aí pegou carona, a gente pode dizer, num processo que já tramitava na corte, né? E só tratava de dados da Receita, mas aí o ministro estendeu a discussão ao COAF e ao Banco Central. Então, veja o tamanho da repercussão, né? Que é isso que a gente está questionando. Agora, segunda pergunta, professor. É uma decisão monocrática, temporária? Pode durar tanto tempo assim ou tem prazo para decidir enviar isso para o plenário? Depende do próprio presidente da corte. Tem prazo isso?
A bem da verdade, a lei ocasionalmente estabelece prazos para juízes e tribunais tomarem providência. Por exemplo, limite de prazo de vista, limite para decidir. Em geral, se reputa que esses prazos são o que a gente chama de prazos impróprios. Na verdade, eles acabam não tendo nenhuma sanção, porque a não observância desses prazos se resolveria ou fica afastada pelo acúmulo de processos, assim como essa tem essa questão prioritária, outras questões prioritárias. Então, a resposta, infelizmente, é negativa, do ponto de vista, digamos, estritamente jurídico. Do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da resposta que o judiciário precisa dar à sociedade, eu diria até quase que ao restante das nações com as quais o país mantém relação, é que deve haver presteza. Talvez o ouvinte já tenha conhecimento de críticas de organismos internacionais que foram feitas à decisão do ministro como um retrocesso em relação ao combate à corrupção. Lembrando-se que o COAF foi criado lá, até no governo Fernando Henrique, no contexto em que as nações se articulavam para o combate da corrupção e até mesmo o combate do terrorismo. E se percebeu que esse combate seria eficaz na medida em que os recursos que alimentam o terrorismo e a corrupção fossem barrados. Uhum. Então, aparentemente, essa decisão, de fato, ao brecar as investigações, ela pode significar, pode aparecer como um retrocesso, ou até pode, objetivamente, significar um obstáculo. Apenas o que talvez fosse conveniente destacar é que o fundamento desta decisão é de que esta investigação, que foi barrada, e, portanto, todas as demais, elas seriam investigações feitas sem o controle do Poder Judiciário. E essa é a discussão que se coloca. Então, não é uma discussão irrelevante, é uma discussão a bem do cidadão, porque intimidade, privacidade, sigilo bancário e fiscal, na normalidade do Estado Democrático, são garantias do cidadão. O que não pode haver é que o sigilo, a privacidade, a intimidade sirvam de escudo para a criminalidade. Isso é realmente inaceitável. Então, ela tem um fundamento. Também, por justiça, é preciso ressalvar que a decisão, ela expressamente ressalvou que ela não atinge as ações penais ou procedimentos investigativos nos quais os dados compartilhados pelos órgãos administrativos
tiveram autorização.
Tenham tido a supervisão do Poder Judiciário. Uhum. E mais uma coisa só, na verdade, o que o ministro salientou na decisão é que é possível o trânsito de informações. Isso já havia, também a título de informação, isso já havia sido objeto de julgamento pelo Supremo quando ele afirmou a constitucionalidade de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 105, que justamente regula a questão do sigilo. Então, ele já havia afirmado a constitucionalidade, portanto, o trânsito de informações de instituições financeiras para órgãos da administração. O que o ministro diz é que, naquela oportunidade, conforme diz a lei, não é possível incluir nesse trânsito elementos de identificação da origem dos gastos ou da origem do dinheiro. E isso precisaria, então, isso dependeria de intervenção do Poder Judiciário. Então, na medida em que um caso não envolva apenas a informação do montante, das pessoas que fizeram esse dinheiro circular, mas em que se discuta a própria origem do dinheiro, então seria necessária a intervenção do Poder Judiciário.
Ou seja, quando ali pode estar sendo cometido um crime, que precisa haver uma investigação para determinar o crime e os culpados, é isso?
Aí... Com certeza, porque a movimentação apenas é um indicativo do crime, né?
Justamente, tem que se apurar.
O problema não é crime movimentar o dinheiro, o problema é lavar o dinheiro, o problema é a origem do dinheiro.
Então, a preocupação é com essas informações sem autorização judicial. Agora, é simplesmente a troca de informações, porque o que se teme também é vazamento de informações sobre movimentações, que ali mais adiante pode demonstrar que não tenha sido um crime. De toda forma, professor, é a minha próxima questão. Eu acho talvez a mais complexa, que é o seguinte, está se tentando... essa decisão pode ter repercussão no sentido de como as informações... A apuração de movimentações suspeitas, de aberturas de inquéritos, de investigações, podem ocorrer no futuro, relativo a esses crimes, né, que envolvam, como eu já disse aí, uma série de questões, mas crimes tributários, todo tipo de, né, tem todo tipo de delito, tem até apuração de improbidade administrativa. Enfim, isso pode ter uma repercussão maior e daqui, porque já o COAF já mudou de lugar, né? Então a gente quer entender como é que daqui para frente esse tipo de crime será apurado. Ficou mais rígida a lei? É isso que se pretende? Se espremer, se fechar um pouco mais essa possibilidade, esse leque de possibilidades de apuração?
Olha, eu nem sei se respondo a você dizendo que eu vou dar uma resposta otimista, ou enfim, os ouvintes, você que qualificam. Eu quero crer que não limite, porque o controle pelo Poder Judiciário das investigações é a regra. E isso é coerente com o Estado democrático. O que não é possível é que essas investigações sejam interrompidas ou suspensas de sorte a gerar um clima de insegurança em relação à persecução que essa corrupção desafia. Então, o fato de o Supremo apontar é o seguinte, olha, é preciso controlar as investigações. Os poderes do Ministério Público têm limite no Poder Judiciário. Isso não é incorreto. E o próprio Ministério Público deve aceitar isso de forma positiva, porque isso não desmerece a iniciativa de investigação do Ministério Público, que cumpre um papel muito relevante. O que, de fato, e aí há um contexto político que aí fica muito complicado falar, mas precisa um pouco de cuidado com eventuais abusos que podem ocorrer nas investigações, o que, por outro lado, não justifica que não se investigue. Então, se o judiciário tiver agilidade, e se ele, então, fizer o controle, mas apoiar o Ministério Público nas medidas em que ele quer dentro do Estado de Direito, então nós estamos no mundo ideal, porque a criminalidade ela é muito engenhosa, ela é muito criativa. E combater a criminalidade engenhosa e criativa no Estado de Direito não é fácil. Não é fácil, requer grande competência e grande cuidado. Mas isso é possível. Então, eu quero encarar a mensagem do Supremo como nós queremos sim combater a corrupção e apenas queremos reforçar o controle dessas investigações para que não haja um comprometimento do Estado de Direito. Agora, o que o Judiciário precisa transmitir à sociedade, e eu disse, aos demais países, porque essa questão da corrupção é globalizada, o Brasil tem uma postura clara em relação ao combate à corrupção.
Importante, só que a gente falou muito de COAF, só lembrar que a principal atuação do extinto COAF, que agora é Unidade de Inteligência Financeira, como o professor bem destacou, era a produção de relatórios de inteligência financeira que apontam operações suspeitas em bancos, cartórios, enfim, entre outras instituições, o que é considerado essencial pelos investigadores. O órgão foi posto sob a guarda do Ministério da Justiça no início do ano, mas aí o Congresso reverteu a decisão, devolveu ao Ministério da Economia. Em maio e agosto ele foi transferido para o Banco Central e aí, então, mudou de nome. Por isso, toda essa preocupação, né, professor? De saber exatamente agora o que é que fará, como é que serão essas trocas de informações, mas como o senhor disse aqui, o centro da questão é tudo tem que ter autorização do judiciário se envolver investigação criminosa. Eu conversei com o professor Flávio Luiz Yarchel, do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Quem agradece foi a oportunidade, desejo um bom dia a você e aos ouvintes.